André, tu estás a trabalhar num disco novo, certo?
Sim.
Eu entro logo por aí.
Olha, não te posso adiantar ainda muito. Na verdade, terminei-o há pouco tempo. Acabei de receber há um par de semanas as misturas finais e estou neste momento a tratar daquele processo mais chato, que é rever as letras, organizar as coisas todas para começar a fazer o design, o artwork. E pronto, e depois mandar finalmente as coisas para a fábrica. Espero em breve partilhar qualquer coisa, mas não consigo adiantar muito mais para já.
Eu hoje vou estar aqui a tentar. Nós não sabes que aqui no Emergência começou aqui a surgir por brincadeira. Fui pedindo à malta dicas e às vezes tínhamos assim coisas para revelar em primeira mão e pode ser que consigamos até ao fim. Vamos ver, vamos ver. Ainda não sei quem te estás a trabalhar. Opa, o disco de 2020, não é isso?
Sim.
O primeiro. Que tem muito, pá, muito bom gosto, tem canções e temas super interessantes do ponto de vista da produção. Eu, pelo menos sempre que ouço, eu gosto daqueles pormenores. Queres falar da malta que tem estado a trabalhar contigo? Quem é que tu tens escolhido ou quem é que tu tens tido a sorte de fazer as coisas e porquê? Aqueles detalhes que a malta gosta de sempre de saber.
Sim, olha, é curioso estarmos a falar hoje porque hoje esse primeiro disco faz precisamente 3 anos que o lancei. Foi um dia 13 de março, na altura uma sexta-feira 13, antes de irmos para o confinamento, para o primeiro confinamento. E hoje faz mesmo 3 anos certinhos desde essa data. Pá, aquilo na altura foi uma aventura. Eu já contei a história algumas vezes na altura, quando estávamos a promover o disco. Eu, pronto, como tu sabes, toco com Lina Martini já há 20 anos e nunca me tinha passado pela cabeça fazer canções a solo para eu cantar. Já tinha tido a experiência de escrever para outros intérpretes, sobretudo, e se calhar aquela parceria que teve mais destaque foi com a Cristina Branco, escrevi várias canções para ela. E depois a partir daí fiquei ali com duas canções que achei que não faziam sentido trabalhá-las com Lina Martini, também não achei que fossem para outra voz, e foi só nessa altura, pá, um ano antes de ter lançado esse disco, que me lembrei de, pá, porque não, vou experimentar fazer uma coisa radicalmente diferente. Mas ao mesmo tempo que meti nessa aventura, tinha muito medo, né? Tinha muito medo de, primeiro, perceber o que é que eu queria fazer que ainda não tinha feito com a banda, não é? Porque a voz é reconhecível, a forma de escrever, os próprios temas sobre os quais eu gosto de escrever, as progressões melódicas, havia muita coisa que era semelhante àquilo que as pessoas já conheciam do meu trabalho com a banda. E portanto, a única forma que eu tinha que fugir era naquilo que era o instrumental, não é? As cores com que eu ia adornar as canções serem radicalmente, ou o quanto eu pudesse, serem diferentes de Lina Martini. E foi aí que comecei a lembrar-me de chamar outras pessoas a bordo, que tu falavas, pá, sobretudo músicos que eu admirava, alguns não conhecia, que eu passei a conhecer com essa experiência. Quem na altura produziu o disco comigo foi o Ricardo Dias Gomes, que é um músico brasileiro, um rapaz da minha idade, que está a morar já há uns anos aqui em Portugal. Ele tem uma carreira a solo também, já tem uma banda também com algum destaque no Brasil que se chama Do Amor, já há uma data de anos, quase tantos, com Lina Martini, e teve também assim algum destaque porque fez parte da banda do Caetano Veloso, chegou a gravar 3 discos com o Caetano na altura da banda C, que foi quando o Caetano fez aquela viragem para uma linguagem mais rock, e o Ricardo fazia parte dessa tropa. E portanto, eu juntei-me com o Ricardo, começámos a fazer assim umas maquetes, uma pré-produção, e depois percebemos claramente que podíamos chamar mais pessoas a bordo. Lembrei-me do Ivo, que eu conhecia, o Ivo Costa, que tu também conhecerás, pá, que eu admirava já à distância, já há algum tempo, já nos tínhamos cruzado ali nos corredores de algum estúdio, já o tinha visto ao vivo, pá, com a Carminha, na altura eu tocava com a Carminha, com a Sara Tavares, com uma série de outras pessoas. Comecei a conhecê-lo um bocadinho melhor quando ele começou a tocar com o Kim, nos Bateu Matou. Epá, e lembrei-me de o puxar para isso também, portanto ele entrou também a bordo. E depois, para fechar ali o plantel, lembrei-me de um amigo mais próximo, que é o Pedro Ferreira, que toca em Queldead Gazelle e também é produtor, trabalha nos estúdios Aos também. E ele depois acabou por me ajudar com algumas guitarras e com algumas harmonias também ali. Pronto, e foi isso, epá, num 4 ou 5 ensaios fizemos uns arranjos, muito, muito numa. num contexto de banda e jam, não é? Mostrava-lhes as canções já tinham princípio, meio e fim, portanto era só tentar perceber o que é que poderia ajudar as canções que eu já tinha fechado. E depois também, pá, uma semana gravámos aquilo e foi assim uma coisa meio de empurrão. E acabou por resultar. É curioso porque eu acho que quando acabei de gravar o disco nem eu tinha bem uma percepção do que é que eu tinha acabado de fazer. Depois apareceu a pandemia, depois ficámos fechados uma data de tempo em casa, deu-me tempo também para conviver com aquelas canções de, assim, com mais alguma distância. Pronto, e depois finalmente quando abriu novamente a oportunidade de fazermos concerto. Felizmente tivemos uma agenda cheia entre 2020 até 2022. Conseguimos tocar muito em várias zonas do país. Pá, e é um disco que me deixou muito feliz. E na altura, quando me perguntavam se a experiência era para repetir, eu nunca disse que não. Claro, porque a partir do momento em que descobres que existe ali uma outra forma de fazer as canções, também mudei um bocadinho o processo e a forma como costumo escrever com a Angelina Martin. Deu-me sempre vontade de continuar a fazer. Pronto, e é isso que tenho feito desde então, para além de Lina Martini, para além de escrever ainda também para outras pessoas que me vão pedindo. Tinha já aqui neste último ano algumas canções que fui desenvolvendo e agora vão estar materializadas nesse disco que vou dar a conhecer este ano.
Tu vais tocar brevemente, eu penso que vi, ou eu se calhar saltitei aqui entre coisas, eu não estive aqui muito a preparar aqui as datas a ver, mas tu vais estar brevemente, não vais estar a tocar agora nos próximos dias, não vais estar.
Eu tenho concertos com a Lina Martini, agora o mais próximo é no próximo sábado em Ourense.
Ok, fizeram no Porto, não foi para isso,
Sim,
foi isso.
sim. Depois temos o Party Sleep Repeat também e vou ter uma data solo em maio, mas acho que ainda não foi divulgada. Mas para já
Ok.
também não temos a agenda muito apertada porque queremos voltar à estrada e voltar a fazer barulho quando o disco sair, não é? É
Claro,
aquele ciclo que tu já conheces. Mas
claro que sim.
para já o trabalho forte está a ser com o Lina Martini. Estamos a celebrar também os 20 anos. Fizemos esses tais concertos de Lisboa e Porto, correram muito bem. E pronto, e temos já uma agenda também cheia no resto dos meses do ano para continuar a celebrar os 20 anos.
Nesse teu processo, como é que tem sido essa reflexão? Se é que há algum tipo de reflexão, se pode ser uma pessoa mais desprendida dessa coisa e deixar fluir, mas entre um disco e o outro, porque eu percebo, imagino que deva ser desafiante essa coisa que tu dizes de estás nos Lina, né? E depois a cena solo, tu por vezes tens, por vezes isso assola, ou seja, tu pensas, às vezes ficas mental, tipo, opá, eu não quero fazer isto, eu não quero fazer aquilo, tentas procurar esse ciclo natural de. Já está uma coisa em ti de super natural do que queres fazer, porque somos canções muito naturais, sabes? Somos uma coisa muito fluida, muito natural, tua.
Sim, eu não fiz quando estava a compor as canções a solo, não houve propriamente um esforço para fazer uma coisa radicalmente diferente ou fora da minha zona de conforto, tanto na escrita dos textos como nas melodias. Eu acho que há muitos pontos de contacto onde de facto a coisa se torna muito diferente é depois na maneira como as canções estão adornadas e são normalmente canções também mais para trás, com um tempo mais lento, não são assim tão na cara como é no contexto da banda. Eu acho que a grande diferença, se queres que te diga, e daí ser fácil na minha cabeça mudar o chip quando estou a compor ou para este contexto a solo ou para a banda, é que o texto vem à frente no trabalho a solo. Ou seja, ou à frente ou alguma coisa que eu tenho escrita e que depois pego naquilo e tento musicar. Ou as coisas vêm em conjunto. Eu pego na guitarra, tenho um riff e a melodia puxa logo ali uma letra ou um assunto que me apetece abordar. Em Lina Martini, apesar de acontecer isso algumas vezes, também não é raro isso aconteceu também algumas vezes no passado, mas normalmente, epá, como é um contexto mais de entrosamento, banda, jam, normalmente o que nós fazemos é trazemos alguns riffs de casa ou saem uns riffs na sala de ensaios, tentamos cozinhar ali aquela manta de retalhos onde todos contribuem um esqueleto de uma canção, e depois, quando já temos ali algum espaço definido, aí então eu entro e começo a tentar perceber onde é que faz sentido cantar, onde é que não faz, para onde é que os instrumentos me puxam e sobre o que é que aquela canção pode falar. Essa é a grande diferença, e por isso, para mim, neste momento, no primeiro foi mais estranho tentar perceber, epá, isto vai para o disco a solo, vai para a Lina Martini. Agora já é uma coisa mais intuitiva por causa disso, porque sinto quando pego na guitarra, é uma coisa mais íntima, estou aqui sozinho em casa, não está ninguém a tocar a bateria ao meu lado, tanta coisa não vai para um nível de vermelho, não é? Que que me meta para ali a gritar ou fazer assim uma coisa mais, enfim, mais emotiva. Portanto, são sempre coisas um pouco mais lentas, um pouco mais introspectivas, pá, e é assim, tento resolver a coisa dessa maneira.
Quando falei com o Eli aqui há uns tempos, falámos do rock, falámos da cena de rock, por acaso foi giro, porque ali de
Sim.
repente a malta estava a participar bastante, e eu lembro aqui a malta que nós vamos estar muito pouco tempo, daqui a pouco tu tens aí pequenotes, não é? Também já aí para cuidar, e não só, e nós vamos estar pouco tempo, e a malta por norma envia perguntas ou comentários mais para o fim, se quiserem fazê-lo agora, podem fazer aí no ícone com um ponto de interrogação, que é muito fixe e a conversa torna-se muito rica e interessante. Falamos do rock, falamos das influências, das raízes, e o Eli dizia-me: olha, que eu acho que não há tão pouco rock agora assim, como nós pensamos, e até deu algumas dicas que deixamos aqui de malta. Por exemplo, tu falaste com o Skell, Dead Gazelle, eu ainda não ouvi assim, mas já falei várias vezes deles, até falei, já foram mencionados aqui no programa. O rock é também uma grande influência para ti. Tem sido uma cama ou tu gostas de circular a nível de influência, digo, de coisas que tu ouves para ti?
Sim, opa, nós o Falda Banda, Lino Martins, nós crescemos todos naquele caldeirão do punk, do hardcore, portanto, mais dentro dessa linha de rock diz, não é? A nossa princípio de adolescência foi nos anos 90, a começar a ir aos concertos punk que se passavam aqui na zona de Lisboa e noutras zonas do país, e portanto é claro que essa costela está sempre presente até hoje, e mesmo que às vezes não. Por exemplo, no contexto do disco a solo, pode não estar tão traduzido diretamente, mas muitas das coisas que aprendemos desde essa altura, aquela coisa do que agora está tão na moda, do it yourself, de fazer as coisas por ti, é uma coisa que nós levamos sempre para a frente, né? Após estes anos todos de estrada e de concertos e de discos, independentemente se estás numa editora pequena, se estás numa editora grande, aquela ideia de que tu és o dono das tuas canções e o dono do teu trabalho, que a curadoria tem que ser feita por ti ou pelas pessoas que tocam contigo, é uma coisa que nós mantemos sempre. Portanto, eu acho que essa costela nunca há de sair, o rock é sempre uma influência. Pronto, pois há aquela questão do rock, que enfim, que se fala agora, mas acho que não é de agora. Sabes, no outro dia estava a ouvir um podcast, uma entrevista com o Steve Albini, o produtor e músico também do Shellac e de outras bandas. E estavam-lhe a fazer essa questão aquela pergunta clássica do será que o rock está morto ou quando é que o rock morre? E ele estava a dizer, pá, ele quando apareceu com os Big Black, aquela banda que ele tinha inicialmente, que eu até acho que aquilo, eu acho que ainda foi no final, se não foi 79, foi mesmo inícios de 80. E ele dizia que já ouvia essa pergunta na altura, porque quando começou a aparecer aquele movimento pós-punk, depois dos punk, e tu começaste a ter muita malta a introduzir os sintetizadores e a deixar as guitarras lá, sei lá, os Suicide e outras coisas que iam aparecendo. Já se começava a falar na morte anunciada do rock. E portanto ele não morreu, acho que é com mais baratas, não é? Enquanto houver miúdos com vontade de pegar numa guitarra e fazer barulho numa garagem ou em casa dos pais, eu acho que a coisa se dá. Agora, claro que são ciclos, há momentos onde o rock pode estar mais na moda de cima, mais na moda de baixo. Agora, curiosamente, também tenho assistido a muitos artistas, pá, daqueles pops grandes, mainstream, de grandes palcos. Muitas vezes até incorporam, pá, guitarras e outros elementos mais associados ao rock em contextos pop. E, portanto, eu acho que estas coisas são sempre, acho que temos a aprender com todos e
Sem
nada está
dúvida.
morto. Desde que as pessoas vão tocando, a música acaba por ser um elemento vivo sempre, não é?
Sim. E é uma das cenas fixas da música, como tu dizias, que é interessante. Ainda hoje falava aqui à tarde com a malta sobre isso, sobre os ciclos da música que são tão curiosos e que muitas vezes se repetem, não é? Ou seja, e há também o espírito rock, para lá da linguagem rock, há também o espírito rock, ou seja, a música portuguesa, por exemplo, eu pergunto, é outra pergunta clássica, tenho perguntado aqui a toda a gente. A própria cena portuguesa, não sei como é que tu a vês, parece-me incrível, parece-me que estamos numa fase muito interessante e em que há também muito desse espírito, creio eu, em alguma malta de surgir com alguma vontade de criação, não sei como é que tu vês a cena atual neste momento da música portuguesa.
Vejo bem, eu ouço música portuguesa e felizmente ouço música não só de pessoas que eu conheço e que são meus amigos e que são colegas com os quais me cruzo habitualmente, mas também pessoas que eu não conheço de lado nenhum e que nunca disse olá, nem nunca apertei a mão, nem nunca dei dois beijinhos e que sou fã e que tenho discos, compro discos e que vejo concertos. Ah, eu acho que sim, eu acho que não é de agora, eu acho que sempre houve música boa e claro que o facto de hoje em dia também teres as tecnologias tão acessíveis e teres tudo na ponta dos dedos, acho que antigamente havia muito aquela coisa de as modas rebentarem lá fora e depois só passado um bocadinho é que os ecos chegavam aqui a Portugal, porque também os meios de comunicação e de informação eram outros, havia muita dificuldade na acessibilidade às coisas novas que iam aparecendo. E hoje, enfim, para o bem e para o mal, há muita coisa estranha que esta proximidade digital nos trouxe, mas também trouxe essa coisa boa, que é, neste momento, o eco já não tem praticamente delay nenhum. Acontece uma coisa em Londres, ou acontece uma coisa na América do Sul, ou noutro sítio qualquer do mundo, e tu de repente tens uns putos na Amadora, ou noutro sítio qualquer aqui em Portugal, a ouvir isso e a tentarem replicar aquilo, ou a tentarem integrar aquilo na música deles. Portanto, eu acho que a música portuguesa está com saúde, vejo muita gente a fazer coisas boas, sim.
Tens observado, por exemplo, o caso que eu segui e sigo mais de perto é o de Espanha. Nomeadamente aqui mais a Galiza até,
Sim.
eles ouvem muito a nossa música, ou seja, tu sentes também, observas isso, que a nossa música também já lá está, tal como dizias, agora também já exportamos, se calhar um pouco mais, não? Não sei se no vosso caso, com certeza, não é? É óbvio.
Sim, com a Nina Martins já fomos alguma vez à Espanha e por acaso a solo também, na altura quando estávamos na estrada com o Cajarana, com o primeiro disco, também cheguei a tocar na Galiza, fiz lá um concerto. Sim, epá, a Galiza também é ali um microcosmos, não é? Uma grande proximidade a Portugal, eles acho que são muito musicais, eles têm um gosto pela música também muito fora do normal, às vezes quase quase invejável, e quando tu vais lá sentes isso, tu tens essa proximidade, se calhar até sabes, saberás isso melhor do que eu. Mas sim, eu sinto uma grande vontade quando vou lá, das poucas vezes que fui, de eles conhecerem também a nossa música e de haver essa reciprocidade. Pá, e depois cada vez mais também há aquela coisa das pessoas perceberem, neste contexto global, o que é que a música de um determinado país pode me trazer a mim que eu não tenha cá dentro, não é? E portanto aquela coisa, claro que é fixe tu teres uma banda e gostares muito de um determinado estilo de música que se faz nos Estados Unidos, ou que se faz no Norte da África, fez uma coisa até semelhante, que vai ao encontro dos teus gostos. Mas de repente também é giro aquela malta que está de um japonês ou um gajo do outro lado do mundo, perceber que aqui em Portugal há determinados elementos melódicos e determinadas características na nossa música que eles não encontram lá. E isso também é interessante. Acho que a singularidade das tais músicas do mundo, não é? O que é que é diferente? Olha, e depois há coisas que nem nós próprios temos a percepção. Eu agora, quando estava a gravar este disco novo, que é produzido pelo Ricardo Dias Gomes, que é repetente, e também pelo Domenico Lancelotti, não sei se sabes quem é, também um conhecido baterista e percussionista brasileiro. Pá, e era muito engraçado, porque a maioria das canções, quando eu lhes mostrava as canções assim a cru, de voz e guitarra, o Domenico dizia-me sempre que aquilo era música árabe, estás a ver? E na minha cabeça aquilo não é nada árabe, mas claro que é árabe, porque os árabes estiveram aqui, e porque o fado vem daí, e há muitos elementos que nós temos na nossa música que vêm daí. E para os olhos, ou para os ouvidos, melhor dizendo, de um brasileiro do outro lado do Atlântico, aquilo soa-lhe uma coisa árabe, estás a ver? Que é muito giro. Portanto, eu acho que, enfim, há espaço para todos e para fazer aquilo que se quer fazer hoje em dia.
Sim, essa é uma dica muito fixe que estás a deixar aí. Eu às vezes tento não me esticar com a malta quando começamos a falar dessa coisa dos ritmos, e mesmo eu acho que durante muito tempo nós fomos um bocado sei lá, não sei, digo, falo por mim, um bocadinho, olhávamos para os nossos ritmos, lá está, populares ou qualquer coisa assim, como algo muito quadrado e muito objetivo, e não é de todo assim, é como tu dizes, eu acho que é uma influência quase esquecida, pelo menos falo por mim, a minha opinião, essa influência árabe parece que está muito distante, ou que quase não existiu, e é tão presente
Pois é,
subliminarmente,
pois é,
não é?
pois é,
Incrível, nos
pois é.
ritmos, por exemplo, mirandeses, mesmo em Miranda do Douro, que é tão longe, que esteve tão isolado, mas aquilo ficou isolado. E a malta tem lá muita coisa que eu tenho apresentado até à malta que vem estudar, por exemplo, ritmos brasileiros ou portugueses aqui a Portugal, ou que muita malta brasileira que está aqui no Norte, falamos muito disso, falamos muito dessa coisa do olha, eu acho que tá aí o Rui Silva, acho que é o Rui Silva, não sei se é o Rui Silva dos Adufes, não tenho a certeza, mas se é uma coincidência grande, estamos a falar disto e ele estar a aparecer aí. É muito giro, não é? Há mais malta também a pegar nessas coisas, não é? Em Portugal, a pegar, a
Sim,
tentar.
sim, sim, sim. Não, e é o que tu
Isso.
dizes, as coisas são todas. É o ovo e a galinha. Eu dei por mim, ainda há pouco tempo, houve aquela reedição em vinil de alguns discos do Zeca Afonso. E ofereceram-me neste último Natal, ofereceram-me com as minhas tamanquinhas do Zeca. Epá, e eu já há uns tempos, confesso que já há uns tempos que não voltava a esse disco. E tu começas a ouvir aquilo, né? E o Zeca é um monstro da música portuguesa e é quase um símbolo daquilo que é um cantautor na sua essência da canção portuguesa. Epá, e tu vais ouvir aquilo e isto está carregado em termos rítmicos, de coisas brasileiras, de coisas que vão beber à África, que vão beber a muitos outros sítios, e quem diz o Zeca diz o Fausto, diz outras pessoas, e portanto, dizeres o que é a música portuguesa sempre foi isso tudo, não é? Sempre foi, mesmo aqueles que são considerados o exemplo, o bastião daquilo que é a canção portuguesa, não, aquilo não é só português, aquilo já vem de muito lado.
Sim, é verdade. E olha, estávamos a falar, por acaso surgiu mesmo há momentos, estávamos a falar do Brasil e dessa ligação com o Brasil e com Portugal. Eu acho que agora temos também mais participações entre nós, músicos portugueses, creio eu. Não é que isso nunca acontecesse, mas acho que há mais participações, há mais proximidade, coisa que se fazia aí muito bem, no Brasil sempre se fez, entre, vá lá, até escritores e cantores e música. Mas creio que há agora também uma grande proximidade entre o Brasil. Tu tens trabalhado com muita malta do Brasil e está aqui malta a perguntar. Aqui vai, a ver se eu consigo dizer Gouveia de Gouveia, José Manuel de Gouveia, concertos pelo Brasil, porque acontecem pouco.
Olha, é uma questão de money, normalmente é esse o entrave. Há muita vontade e nós, tanto com a Lina Martini como até a Sol, volta e meia pintam assim uns convites. Só que a questão de ir ao Brasil é isso, é que é difícil financiar viagens ao Brasil, né? As viagens são caras, são viagens longas e com alguns custos, e portanto para ir lá tem que ser uma coisa concertada, tem que ser uma coisa quase guerrilha, de fazeres ali uma mini tour ou alguns concertos, consigas ir lá, fazer aquilo que queres fazer, apresentar o teu trabalho e não perderes dinheiro, não é? E se calhar ainda é por isso que acontece pouco. Agora, eu acho que há muita vontade nós recebemos muitas mensagens de pessoas no Brasil que nos ouvem, tanto da banda, como Lina Martini, como também a Sol, também tem recebido muitas vezes. E também porque também há outro fenómeno, não é? Porque no passado recente, até com as questões todas, com aquelas convulsões todas sociais, com o Bolsonaro, houve muita imigração também nessa altura, muito trânsito do Brasil para Portugal, e nessa leva vieram também muitas pessoas ligadas à cultura, músicos, artistas plásticos, e por exemplo, o meu contacto tanto com o Ricardo como o Doménico, eu acho que também tem muito a ver com esta situação que se colocou, porque de repente tu tens a morar em Lisboa e noutras cidades de Portugal, há músicos e artistas brasileiros incríveis que vieram para aqui em busca aqui também de uma outra realidade e uma outra sociedade onde conseguissem trabalhar, e acabas por ter acesso a outras formas de ver a música e outras formas de trabalhar que são muito salutares. Mas, enfim, ir lá tocar é um campeonato um bocadinho diferente, que é uma coisa que exige mais poder financeiro. Não quer dizer que aconteça, eu acho que brevemente também gostava de ter essa experiência, que nunca fui lá tocar, só fui lá em lazer, mas sim.
Mas vai acontecer, com certeza. Vai acontecer, vai acontecer. Temos sim muita malta aqui no Porto e em Braga também, muita malta. Eu acho que essa proximidade foi boa. Acho que apesar de tudo, pelas se calhar más razões, por vezes as pessoas tiveram de vir, mas depois houve muita coisa boa e tenho falado aqui também com muita malta do Brasil, que está cá e está completamente entrosada com e a criarem negócios e com criatividade e ainda bem que há. Que isso está a acontecer, porque essa proximidade veio dar aqui também um pequeno kick aqui, falo, por exemplo, em Braga, que a dimensão é um bocadinho menor, a presença é muito maior e isso revitalizou e muito a cena do concerto, a cena de criação e é, opa, é uma, acaba sempre por ver resultado dessas coisas, são sempre boas. Há bandas novas, a malta a fazer coisas novas, opa, sem dúvida que vamos ter brevemente frutos disso. Já começamos a ter aqui, por exemplo, o Luca Argel, que eu tenho falado muito com ele e tenho acompanhado muito o percurso dele. A malta, como sempre, vai enviando perguntas, mas nós estamos muito perto do fim e estávamos a falar de música popular e de referências tradicionais e tudo mais, e tu hoje tens uma dica emergente, eu não sei se te lembras, já foi há muito tempo que pedi, mas
Lembro.
até bem num bocado no seguimento do que estávamos a dizer, parece combinado, mas não. Tu vais-nos deixar com...
Ah, é verdade, tinhas-me pedido uma sugestão, não era de alguma coisa que eu
Sim.
estivesse
Como viste, exatamente.
a ouvir. E eu lembrei-me de Senhor Jorge. É isso, tens razão, tem um bocado a ver com aquilo que temos estado a falar agora. Sim. Queres que fale um bocadinho sobre isso? É? Sobre o
E
porquê?
admiro, eu encontrei, opa, encontrei a cena dele há um ano ou qualquer coisa assim, já não me lembro porquê, foi uma
Sim.
coisa qualquer de redes que eu vi onde ele ia estar ou ia estar numa coisa em que eu estive e não sei o que, achei muito interessante. Se quiseres partilhar aqui com a malta que vai ouvir na rádio e que pode ir pesquisar já agora, se quiserem seguir o perfil da Rádio Universitária, a ideia aqui também é um bocado essa, trazer a malta de novo à rádio. A Rádio Universitária está sempre disponível e sempre quero voltar a ter aquela coisa que tínhamos nos anos 90, potencialmente até começar a apoiar alguns concertos e alguma desta rede de circuito, se calhar mais de inverno e de clube, que acho que faz tanta falta. E se quiserem seguir, está aí o perfil da Rádio Universitária e o perfil também do Sr. Jorge, que vamos conhecer agora um bocadinho melhor pelas palavras do André.
Sim, olha, o senhor Jorge, eu acho que a primeira vez que eu ouvi, curiosamente, foi na rádio. Deve ter sido para ir no programa do Henrique Amar, estava a conduzir à noite. Ele mantém o programa às noites, não é? A partir das 10. Epá, e ouvi uma voz que percebia, para já percebia claramente que não era um puto de 20 anos, percebia-se que havia ali uma carga na voz, que era de alguém já com alguns anos a mais. E depois uma coisa que eu achei imediatamente lindíssima, que era, não escondia a pronúncia. Era alguém que tinha uma pronúncia marcadamente beirã, de Viseu, e epá, eu fiquei meio encantado com aquilo, fiquei a ouvir, o instrumental era assim uma coisa que se percebia que era de agora, era uma coisa assim mais contemporânea, e eu fiquei meio agarrado naquilo, mas na altura eu não tinha percebido exatamente o que é que era, não sei se apanhei aquilo a meio, ou não ouvi depois o Henrique dizer o que é que estava a tocar. Depois cruzei-me mais tarde, ouvi um vídeo, acho eu, e depois é que percebi o que é que era e comecei a seguir aquilo. Bem, basicamente é um feliz acaso, e eu também gosto muito desses felizes acasos, e também, como fã de música, também me apaixono um bocado pelas histórias. E aquilo que eu sei foi que não sei se conhece, é uma música aí de cima também, que é o Dada Garbeck. Eu estava a fazer
Sim,
uma
sim.
residência. Eu acho que a história disto foi mais ou menos. Eu acho que eles estavam a fazer uma residência ali em Viseu, iam fazer um concerto numa igreja. Pá, e no último dia, eu acho que a pessoa que dava acesso lá à igreja era o sacristão, que era o senhor Jorge Novo, que é esse senhor que acabava por dar voz depois ao projeto. Pá, e no último dia deles já se terem cruzado, ele acabou por se apresentar e dizer que cantava. Eles ficaram muito entusiasmados com a voz dele, cantava assim uns fados de tabernas. Pronto, e depois mais tarde ele juntou-se com outros músicos, acho que tem malta dos Lemon Lovers, malta do Gal Canta às Duas e o Dada Garbeck. Acho que são, não sei se tem mais alguém, se a memória não me falha, mas acho que são esses. Ah, e depois juntaram-se com ele, com o senhor Jorge Novo, e acabaram de fazer umas canções para a voz dele. E aquilo é uma coisa muito singular, porque eu gosto muito disso. Eu acho que há alguma vergonha. Eu que sou de Lisboa, não é? E portanto tenho o sotaque, que Lisboa também tem um sotaque. Mas às vezes parece que há aquela coisa nas bandas de quererem ter uma norma, e parece que o sotaque tem que ser todo limpinho, ou o sotaque mais liso possível, que não levante muitas ondas. E eu sempre fui a favor do contrário. Eu acho que se tu és de Braga e tens pronúncia de
Claro.
Braga, deves assumir essa pronúncia de Braga. Se és de Viseu, a mesma coisa. E na altura, confesso que foi a primeira coisa que me agarrou, foi ver um homem a cantar com uma pronúncia declaradamente da zona de onde vinha, sem pudor nenhum, sem ser uma música ligeira, sem ser uma música de baile, não, era uma música séria, com uma letra e um instrumental consistente. E agora, aqui vou-te fazer aqui uma inconfidência, mas acho que também não estou a desvendar nada demais. Acabou por acontecer uma feliz coincidência, que há pouco tempo estavas a falar no circuito de clubes, e ligou-me o Nuno Leocádio, que é quem está por trás do Carmo 81, o clube em Viseu, e o Nuno também é ali um bocado um agitador cultural da
Sim.
zona. Aí ele liga-me para uma grande conversa. Pá, ele estava ali com um bocadinho de dificuldade em chegar ao tema. E depois eu percebi o que é que ele queria. Queria-me apresentar o Senhor Jorge. E eu disse: não, mas olha, que eu já conheço, eu gosto muito do Senhor Jorge, vais-me falar do Senhor Jorge. Ele: sim, pá, era porque te queria convidar para escreveres uma canção, porque eles vão se juntar novamente. Então eu acabei por escrever, pá, ainda não sei se vai ver a luz do dia ou não, mas eu fiquei tão feliz com aquilo, né? Visto da perspectiva de alguém que já o ouvia. E de repente o Nuno liga-me e diz-me: olha, nós estávamos a meter uma canção escrita por ti. Pronto, eu lá fiz uma canção, com muito gosto para eles, que lhes ofereci. Acho que eles já apresentaram agora ao vivo num concerto que tiveram. E pronto, isso tudo correu bem. Espero que agradem um dia que tenha a oportunidade de tocar e subir a palco com
Que fiz, olha, muito bem, que fiz. Olha, como eu já imaginava, estou aqui a ouvir e estou a ver as perguntas. A malta é tramada, vocês
eles.
estão tramados, malta, estão aí focados. E eu vou colocar aqui duas perguntas e vou-te só pedir esse grande favor, porque a malta gosta sempre de depois no fim ficam sempre a perguntar, ah, a minha pergunta não chegou lá, mas vocês têm de enviar os vossos comentários e perguntas enquanto estamos aqui na conversa, porque depois ficam muitas perguntas aqui, às vezes por chegar ao convidado. Isto é uma pergunta, se calhar já te fizeram algumas vezes, mas está aqui, é o Rui que pergunta que se, quer dizer, se tivessem estado do outro lado do Atlântico, que teriam, deve ser um fã, deve ser um grande fã, dizer que teriam o reconhecimento global que vocês merecem e que talvez não tenham tanto esse reconhecimento. Ou seja, isto tem a ver com Portugal e Brasil, já falamos um bocadinho disso, mas as coisas são o que são, não é? Como tu bem disseste, o Brasil é uma dimensão completamente
Sim,
incomparável,
o Brasil é gigante, não é? Se nós nos pusermos no lado deles, eles têm tanta música, têm tanto produto interno que fica complicado, é mais difícil eles ouvirem coisas de fora, não é? Tal como o mercado americano. Eles têm tanta música e têm tantas pessoas a fazer música tão boa que é muito complicado a nossa chegar lá. E depois também há a questão do sotaque, não é? Nós desde miúdos que ouvimos o sotaque brasileiro percebemos perfeitamente das novelas e da música e da cultura toda que nos chega. E eles não têm assim tanta facilidade como nós em compreender o sotaque. Se nós formos ao Brasil e começarmos a falar assim rápido, como estou a falar eu e tu, eles ficam assim um bocadinho. E portanto, a questão da língua, apesar de ser a mesma, mas a diferença, nesse caso, eu acho que também se nota, não é? E portanto, acho
Claro,
que explica isso, é a dimensão do mercado, sobretudo.
mas com certeza tu e tu, a Sol e Lina Martini também, claro que se estivessem, com certeza, com o sotaque brasileiro e estivessem nascido lá, claro que teriam, claro que
Ah,
teriam
pois
essas
isso não
expressões
sei,
também.
isso é um se, não é?
Mas
Isso suponhamos, não fazemos ideia.
é um facto que está aqui a dizer, no fundo, que vocês têm uma cena, e é verdade, que isso é aquela magia das bandas que não há como dar a volta. Essa malta que tu tens atrás e esse resistir e esse estar é coisa que nunca se controla, e ainda bem que lá está, mais uma vez, que se mantenha assim por muito tempo. André, muito obrigado. Eu não te vou tirar muito mais tempo.
Obrigado, Rui.
Foste um querido estar aqui ao fim do dia, ainda por cima com tanto trabalho. Ficamos a esperar coisas para ouvir ansiosamente. Entretanto, temos esse discaço para ouvir, que está aí em todo lado. E pá, daqui do Norte, da Rádio, de Braga e do Porto, um grande abraço. E estiveste aqui há pouco tempo, portanto, também.
Ia de voltar, se tudo correr bem, ia de voltar. Obrigado, obrigado pelo convite, Rui.
André, mais uma vez obrigado.
Obrigado.
Até breve. E tudo de bom, muito, muito boa música.
Obrigado, obrigado, Rui. Um
Fica
abraço, um
bem.
trabalho.
Obrigado.
Adeus, fica bem.
Até breve.